Bem-vindo a bordo, tripulantes. Este é o podcast Ciência Deriva. E eu sou o Cadu Toluzzi.
Eu sou a Nicole Laurindo.
E eu sou o Guilherme Cavalcante.
Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Ciência Deriva. Depois de muito tempo de pausa, estamos aqui vivos e seguindo fazendo uma coisa muito importante, que é lutando incessantemente contra a entropia. E essa entropia que entra ano, sai ano, com certeza não vai parar de nos incomodar ou então de nos cutucar, porque ela vem de todas as partes, de todas as formas e de todos os momentos. Sendo que, dentro das mudanças que nós tentamos aqui evitar a entropia, a gente até aumentou ela para o outro lado, por exemplo. Hoje nós demoramos para voltar aos episódios, mesmo depois das férias, porque eu estava de mudança, juntamente com a Aline. A Aline foi morar em Rio Claro, por ter passado na Unesp lá, e eu passei aqui na Federal do Ceará. Então, eu estou em terras nordestinas, o Guilherme veio para cá, houve uma mudança demográfica, não sei se a deriva. Guilherme saiu do Recife, de Pernambuco, certo, Gui? E eu vim para o Ceará. Por isso a gente demorou para começar as nossas entrevistas, porque a gente estava se mudando e a confusão de se mudar, vocês devem saber exatamente o que eu estou dizendo. Uma outra coisa, do ponto de vista pessoal, que a gente vai mudar é que eu vou falar menos nessa introdução. Isso é uma luta incessante contra a entropia, chamada vaidade. Mas assim que as coisas são. Então, hoje eu vou passar a bola para o Guilherme. Guilherme, tudo bem? Você pode até contar as outras novidades que nós temos aí para essa nossa terceira temporada, né?
Gente. Definitivamente, agora a gente voltou, conforme o aviso que eu dei no Instagram para nossos seguidores e ouvintes. E também estamos voltando com coisa nova, né? Então, vamos voltar com um quadro novo de perguntas. Agora vocês vão poder fazer a pergunta para o nosso convidado, tanto que para essa entrevista de hoje já temos algumas, por conta de que a gente fez esse post ontem, e também estamos com questão do, como é, Cadu? Cultural?
Ah, dica cultural.
Dicas culturais, no caso, que a gente vai falar sobre filme, série, tudo que tiver assim bombando no momento, para deixar a conversa mais contraída e também mais incluída.
Beleza? Puxa a Nick aí, cara.
Ah, agora a Nick vai apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é maravilhosa, professora.
Oi, gente. Saudades. Bom, então, estamos de volta, depois de muito tempo. Muito bom estar de volta com as nossas conversas, que para mim é um bate-papo. Hoje estamos com a professora Sônia, eu vou apresentar um pouquinho dela para a gente, e aí a gente segue com o nosso papo. Bom, a professora Sônia, ela é bióloga de formação e fez mestrado e doutorado em biologia molecular, todos pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora no Departamento de Biologia, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva na Universidade de São Paulo, e também trabalha na área de Biologia Evolutiva. Não vou contar muitos spoilers para a gente ir discorrendo durante a entrevista, mas é um prazer imenso, professora, a nossa primeira convidada deste ano, e eu acho que vai ser um papo muito legal, porque a evolução é algo muito presente dentro da biologia.
Oi, gente, obrigada, olá a todos, obrigada pelo convite mais uma vez.
Nós, né, que agradecemos.
Cadu, Nicole, Guilherme, Aline, Júlia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o que eu faço, o que o pessoal do meu laboratório faz, né? Sempre gostoso falar do trabalho que a gente realiza aqui na universidade.
Muito bom. Ai, professora, muitíssimo obrigado agora ao vivo, eu já agradeci milhões de vezes, mas é assim que a gente tem que ser, eu acho, porque É muito importante a gente ter alguém aqui ouvir a história. É assim que nosso canal e as nossas entrevistas vão crescer. E assim, tem coisas que não mudam. E uma das que não mudam é a nossa querida e tradicional pergunta Globo Repórter. Então, professora Sônia Andrade, quem é você? Da onde você vem? Do que você se alimenta? Quais são os seus costumes? Como que você se transforma ao longo do tempo e a sua relação de parentesco? Enfim, diga quem é você para a gente.
Nossa, quantas perguntas de uma vez. Não, quem eu sou, acho que é uma pergunta, sei lá, que tem muitas respostas. Então, eu sou a Sônia, filha da Claudine e do Antônio. Sou a Sônia mãe, mãe do Francisco e da Cléo. A Sônia, pessoa, mulher, sei lá, né? Que gosta de vários gostos, gosta de cinema, gosta de música. E também eu sou a pesquisadora, professora Sônia, que trabalha na área de biologia evolutiva com invertebrados marinhos. Então, sei lá, do que me alimento, mas no sentido, assim, alimento comida ou alimento...
O sentido que você quiser dar a pergunta.
Sei lá, eu acho que eu me alimento da interação com as pessoas, né, do retorno que eu tenho com as pessoas, das conversas, do que eu absorvo de cultura, ou sei lá, pseudocultura, que seja, de onde eu venho. Eu cresci em Sorocaba, sou refugiada, filha de refugiados, eu sou angolana, na verdade. E a minha família veio para cá fugindo da Guerra Civil de Angola. Então, mas eu vim bem pequenininha, aí cresci em Sorocaba.
Você lembra da viagem, não?
Não, eu tinha um ano e meio, dois. Bem pequenininha mesmo. Mas cresci em Sorocaba. Aí, aos 17 anos, me inscrevi para o vestibular, para fazer biologia. Eu já queria fazer biologia sempre... Sempre quis trabalhar na área de biológicas, então tem até uma história, eu lembro quando eu era bem pequena, eu voltava, sei lá, 10, 11 anos, a gente voltava de ônibus para casa, eu voltava com a minha irmã, que é mais nova, e era uma época que a gente andava de ônibus, né, na cidade, era seguro, né, e em Sorocaba também, que é super tranquilo. E aí eu lembro que o ônibus passou e eu não vi, porque eu estava distraída olhando uns besouros no chão. E aí a gente pegou o segundo ônibus que passou. E eu
você perdeu o ônibus?
Perdemos o ônibus, total. E eu era responsável, porque minha irmã é mais nova, né? Aí quando a gente chegou em casa, a gente pegou o próximo, que levou, sei lá, uma meia hora para chegar. Aí a gente chegou em casa. Quando a gente chegou no ponto, minha mãe já estava no ponto, com uma cara assim,
puta da vida,
muito, né? Muito brava. E ela aí me deu uma bronca, ela falou, Sônia Cristina, onde você estava? Estava olhando atrás da formiga de novo, perdeu o ônibus. Ela sabia exatamente.
O porquê que você estava, você tinha perdido, né?
Nossa, também muito.
Nossa, eu adoro essas histórias de como que a pessoa descobriu que vai fazer biologia. Cada uma melhor que a outra.
Não é, não dá então... para imaginar, né?
Eu gostava, eu queria assim, eu tinha uma ideia assim, meio romântica da veterinária, eu acho. E aí, acabei mudando de ideia, acabei no último ano do ensino médio, na época chamava colegial, decidi pela biologia, aí prestei biologia, passei, né? Fiz o curso lá na Unicamp, que foi ótimo, né? Tenho amigos até hoje, da época da graduação.
E o que você chama de romântico? Você chamou de romântico da veterinária.
Romântico, porque eu achava que era tudo lindo e os bichos não morriam. jovem, né?
Sim.
E aí, assim, quando a gente tinha um cachorro, e aí quando o cachorro adoeceu, e a gente teve que tomar uma decisão em relação ao que fazer quando ele estava bem velhinho, aí eu percebi que a vida não ia ser fácil.
Não ia ser, né?
Tem que fazer coisas que eu não acho. Então, a gente tem essa... Mas isso tinha 14, 15 anos. A gente tem uma visão.
Sim.
E aí, foi aí que eu comecei a repensar minhas escolhas.
Sim, entendi. Então, assim, você gostava, sempre gostou de invertebrado, de insetos, assim, vai, desde criança?
Eu gostava de tudo. Acho que eu gostava de bichos, eu gostava de de assistir Terra, não lembro como era, um programa que passava na TV Cultura, na época não tinha, né, TV
Planeta
Cabo.
Terra?
É, acho que era isso, Planeta Terra, e era um programa que passava na Cultura. Eu vou denunciar a minha idade, né? Na época não tinha TV a cabo, a gente só assistia TV
Ah,
aberta.
sim.
Então eram programas que passavam na Cultura de biologia, assim, de animais, de preferência, sempre foram animais, né? E aí eu gostava de ciências, então eu era um pouco. Eu era assim: meus pais compravam os livros no início do ano para a gente, para aquele ano escolar, e eu sempre lia os de ciência inteiros antes do ano escolar começar. Eu era meio nerd,
É, deu pra perceber.
Eu usava óculos também. Aí era típica, né? Eu sentava na frente, lia o livro de ciências, mas só o de ciências, os outros eu não queria saber, né? E depois, no ensino médio, eu li os de biologia. Não tinha muito interesse em química, física, só gostava e tal, mas não era assim muito. E aí os de biologia. Então, eu acho que sempre foi, né? Sempre soube. Quando eu disse para os meus pais que ia fazer biologia, eles ficaram meio: ah, tem certeza? Mas eles também sabiam, né, de certa forma.
É, você já mostrava que tinha um pezinho ali, né?
É.
Sim. É, sabe que eu queria perguntar? Eu estava vendo seu Lattes, e aí como que você apareceu na. Você não tinha ideia da biologia quando você entrou com o quê? 18 anos, fez cursinho e
Ah,
tal, ou não?
18, ah, com 18 anos. É, eu sou de janeiro, né? Então, eu já entrei com 18 anos na faculdade, mas não fiz cursinho.
E aí, então você não tinha muito, talvez você não tinha muita ideia do que eram as áreas da biologia. E, por exemplo, quando eu acredito, quando você gostava de animais, talvez você pensou em trabalhar com animal, ser uma coisa parecida com a zoologia, em alguma área dela. E aí você foi para a evolução, né? A evolução veio já na graduação para você ou não?
Não, eu queria trabalhar, na verdade, com melhoramento animal, quando eu entrei na graduação, com engenharia genética, que era a onda do momento, né, nos
Tipo, a
anos
Dolly
80.
te influenciou? Para quem não sabe, a Dolly foi uma ovelha, foi clonada.
A Dolly veio depois.
Ah, você veio antes dela.
É, a
É
minha
porque eu
turma
sou da
de.
geração da Dolly, então eu sou um
É.
pouquinho depois.
Acho que bem depois. Eu sou da turma de 92, Tony Camp.
Ah, não, então eu entrei na faculdade em 2003, então um tempo
É,
depois.
bem, bem depois. Aí, eu queria fazer melhoramento animal, e assim, eu estava fascinada com a história de. Começou, né, os primeiros protocolos de clonagem, PCR, e aí eu queria fazer algo aplicado. E eu fiz, de fato, um estágio na Embrapa, lá na Fazenda Canchim. Mas quando eu comecei a fazer o estágio, eu percebi, eu acho que estava no terceiro ano de graduação. Isso, e ao mesmo tempo que fazia o estágio na Fazenda Canchinha, eu comecei uma iniciação científica no laboratório de uma professora chamada Ana Spin, que trabalha com moscas Calliforidae, que são aquelas moscas da bicheira, sabe?
Sim.
Hiberne, eu não sei, umas moscas bem feinhas. Então, porque eu queria aprender molecular, mas queria também fazer melhoramento. Então, eu fazia os meio que os dois estágios. Um dia, passava 2 dias na Embrapa, e um dia por semana ia para o laboratório da Ana.
Isso em
Que era.
qual semestre da faculdade?
Ah, isso no terceiro ano.
Ah. Sexto, quinto semestre, né?
É, isso.
É que
É,
agora você
porque.
fala mais ano, né? Você fala semestre.
Lá na Unicamp, sei lá. É, pode ser. É isso, eu acho. Era isso. Eu estava no quinto semestre, então eu já tinha feito genética clássica, genética molecular e evolução. Mas aí eu queria trabalhar com melhoramento. Quando eu fui trabalhar com melhoramento na Embrapa, eu descobri que era muito chato.
Por que era chato?
Ah, a gente só. Porque é o que a gente recebia planilhas dos bichos, com os dados, então eu trabalhava com dados de animais que produziam leite, né, com raças. Produziam leite, e aí tinha assim, as raças, a mistura de raças, e aí o tanto de leite que produzia ao longo do ano. Então, meu trabalho era analisar se havia variação na produção de leite ao longo do ano, para cada raça e cada porcentagem de mistura de raças. Então, né, tinha um quarto holandesa pura, holandesa um quarto.
Você fazia essa, avaliava o leite?
E, de é, não avaliava, eu avaliava números de produção.
Ah, tá.
E aí não tinha contato com os animais. Então, é isso, né? Eu não sabia bem o que ele era. Ele
era uma coisa bem teórica, né?
É, bem estatística, eu gosto de estatística, mas eu achava, não era, eu descobri que não era o que eu queria. Mas eu acho que é isso, né? Para isso que serve estatística, que iniciação serve. Científica, para descobrir o que a gente não quer fazer.
Exatamente. Se a gente der sorte de primeiro achar o que a gente quer, né?
Ah, eu acho que é bem raro.
É bem raro. E aí você entrou na evolução e, sabe assim, eu não sei se você tem essa percepção. Quando eu leio lápis de alguém assim, parece que a gente está tentando. Até falei isso para uma professora numa entrevista. A gente está meio que conhecendo a pessoa de alguma forma, né? Não sei quando você faz banco, participa de banco e tal, você pensa nisso ou não. E aí, assim, eu vi que o seu mestrado ele foi com invertebrado, com avaliação de dinâmica de população. O doutorado também, parece até que você usou até a mesma coleta. E aí eu fui vendo assim, alguns trabalhos, e você sempre, alguns trabalhos até projetos que você teve alguns com planta, porque eu vi e tal, mas assim, o grosso é invertebrado e essa relação das populações. E eu fiquei pensando na sua personalidade, olha que loucura, né? Será que ela é uma pessoa muito assim, obstinada? Você já sabe, você descobriu uma linha e de repente falou, é isso, eu vou trabalhar com invertebrado. E não é que você falou que eu não vou mudar, não é isso, mas você falou, não, esse aqui é o meu caminho, meu barco vai por ali mesmo, assim, sabe? Ou não, foi a vida que te levou mesmo por isso aí, por esse caminho?
Eu acho que foi um pouco a vida. Então, eu fiz esse estágio com biomolecular com a Ana, e aí também eu descobri que eu não queria trabalhar com aqueles invertebrados, mas que eu gostava de algumas das perguntas. Tinha algumas perguntas dentro do que alguns alunos da Ana tinham que eram mais um enfoque evolutivo, mas também não era bem aquilo. Aí eu terminei minha graduação, e lá na Unicamp, na época, a gente, no quinto semestre, a gente tinha que escolher entre molecular, ambiental e biomédicas. Então, eu me formei em molecular. Mas aí, no final da graduação, eu comecei a pensar, ler mais sobre a área ambiental, e aí eu me formei e comecei a fazer, me mantive como aluna, mas fazendo disciplinas da cadeira ambiental. Então, eu sempre fiquei com esse vínculo, mas eu não entrei no mestrado, porque eu ainda não sabia o que eu queria.
Ah, entendi.
Aí eu só fazendo as disciplinas, aí nesse meio tempo eu comecei a fazer essas disciplinas e fui conversar com... Na época tinha só dois professores que eram realmente da área de genética e evolução na Unicamp, lá na bio da Unicamp, agora tem mais, né? Que eram a Vera Soferini e o Louis Bernard Clascou. O Louis trabalhava com Drosófila, ainda trabalha. A Vera trabalhava com mosca, mas eram... assim, sei lá, ela parecia uma pessoa bem aberta. Uhum. Então, eu fui conversar com ela e falei que eu estava indecisa sobre o que eu queria da vida, que eu estava fazendo uma disciplina ambiental, mas que eu queria trabalhar com questões evolutivas, só não sabia o quê. E aí ela falou, olha, tem aqui esses animais que eu tenho uma colaboração com uma professora da zoologia, a Cláudia Magalhães, na época ela era professora, agora ela não está mais lá. E ela tem uma super curiosidade saber se tem uma espécie de gastrópodes marinhos que na literatura diz que são três espécies que tem aqui na costa. Mas ela acha, sei lá, por questões lá na época, ela acha que é só uma, que não tem variação morfológica, e só uma. Você tem interesse? Então foi meio que um... Ela estava me sondando também.
Uma oportunidade, assim. Meio que você abraçou ela.
Aí eu falei, sim. Na época eu estava assim, meio sem grana também, né? Porque tinha me formado e meu pai tinha que me ajudar para me manter em Campinas, né? Aí eu comecei a trabalhar de garçonete, fazer uns bicos assim.
Virar, né?
Isso que a gente faz, né? Se vira. E eu comecei a trabalhar no laboratório, conversei com a Cláudia, que era essa, que acabou se tornando minha co-orientadora de mestrado. E aí me apaixonei pelos animais, me apaixonei pelas coletas. A Vera, assim, a gente tem uma relação ótima até hoje. Ela sempre me incentivou. Tinha outras pessoas no laboratório. O laboratório era majoritariamente feminino também. Então, e cada pessoas com que eram da Unicamp e pessoas que eram de fora. A Vera também orientava com plantas. É, por isso que eu também tenho uns antigos com plantas. E é isso, assim, eu acabei indo para o campo, e daí no campo me apaixonei, né, pelo campo, por ver os bichos na natureza, por ter a oportunidade de pensar em perguntas na natureza, e me apaixonei pelas perguntas que surgiam e como eu podia responder essas perguntas com esses animais, pelo desafio também que são esses animais, porque é super difícil, é o que a gente chama de organismos não modelo, né? Então a gente tem pouquíssimos dados disponíveis nos bancos de dados, ainda mais assim, já é difícil trabalhar com organismos que não são considerados modelo fora do Brasil, aqui
O
no Brasil.
modelo é como se fosse um, para quem não conhece, é como se fosse o rato do laboratório, é um modelo. O
Isso.
zebrafish é um modelo. Então você tem todo o genoma feito, todos as células de defesa, por exemplo. Então, se você quiser fazer algum teste de hormônio, já tem tudo para comprar, é só mandar um e-mail que chega, é mais fácil. Quando é um organismo assim que não é modelo, tudo isso você tem que descobrir, ou uma grande
É.
parte, né? É mais difícil.
E geralmente, se é um organismo que tem na natureza, você tem que ir para a natureza e coletar. E aí tem essa, então, esse desafio a mais, porque às vezes os animais não estão lá, ou às vezes eles estão lá escondidos e você tem que procurar, ou às vezes você descobre que tem os animais têm sazonalidade também. Então, tem várias questões. E assim, muitos desses organismos. A gente tem uma costa de mais de 8 mil quilômetros e a gente sabe muito pouco. Os primeiros artigos com genética de animais marinhos saíram em 91, 92, do grupo do Solaicava, lá do Rio. E aí eu acho que tem até saiu até uma revisão agora de genética marinha no Brasil, e a gente assim, até 2019, acho que tem no máximo 200 artigos com genética de animais marinhos, aí incluindo peixes, tudo, tudo,
Ah, sim.
algas, tudo. Então, você vê, a gente tem uma costa imensa, super diversa, super rica, que tem um padrão de correntes muito interessante também, que são as, né, correntes que determinam, né, se as populações são conectadas ou não, em partes. E aí a gente sabe muito pouco. Então, acho que foi um pouco, foi assim, que os bichos são lindos. E é um campo que é, pergunta para a Júlia, é um campo que é viciante, assim.
A Júlia é uma das integrantes aqui do podcast Ciência Deriva, e ela trabalha com a professora Sônia, e ela convidou a professora Sônia para fazer entrevista. Júlia, vou até aproveitar para fazer duas perguntas que ela fez, que ela mandou para a gente. Sobre, primeiro, assim, você comentou, né, que no Brasil tem só em 91 que teve o primeiro trabalho, né? O que parece realmente está bem atrás. Então, ela perguntou assim, ela fez duas perguntas, vou fazer em uma. Como que está a pesquisa evolutiva do Brasil comparado com lá fora, né? Se a gente já está equiparado, está muito atrás, ou se as colaborações no fundo ajudam a deixar isso meio que homogêneo. E a outra pergunta, que eu já esqueci. Então vou fazer essa, tá?
Ela
Você
falou
lembra,
se,
Nick?
ela perguntou se a gente, se a biodiversidade brasileira é bem estudada.
Isso.
Ah, não é, né? A gente está descobrindo uma espécie de primata, né?
É, né?
Ainda,
Todo dia é
então.
uma espécie nova, né?
Imagina, primata, que é um grupo. Bem, os bichos são grandes, comparativamente, né? E são populares. E normalmente a gente tem mais verba para trabalhar, é mais fácil. Não sei se é mais fácil, mas há mais grupos trabalhando com vertebrados do que com invertebrados, não modelo. Então, eu acho que, em termos de conhecimento, assim, a gente está num caminho bom. Tem muita gente trabalhando, muita gente boa, mas a gente ainda está bem, a gente não, ainda falta
Nas
muito.
faces de formiga, né?
É, então, assim, cada trabalho de genética que a gente faz. Então, tive uma aluna, um doutorado, que foi trabalhar com uma espécie de um verme marinho, né, de um grupo que a gente trabalha, que é a Nemétria, e ela coletou ao longo da costa do Brasil Ela achou os animais, coletou, trouxe para o laboratório. Quando ela foi fazer as análises genéticas, a gente descobriu que a espécie que a gente achava que era uma espécie, na verdade, são três. Então, ainda tem isso, né? A gente tem uma subestimativa da diversidade que é bem séria e que acontece mesmo, principalmente, e também acontece com vertebrados. Então, imagina, acho que anta, né, que achava que era uma espécie, mais uma espécie, e é um animal que
Sim. Eu trabalho com lambari. Lambari é uma loucura também, uma
é
loucura.
peixe, é uma loucura. Peixe de água doce é uma loucura, sempre tem, essa espécie nova. Então, em termos assim, eu acho que tem muito trabalho para fazer, o que é bom, né? A gente
Sim,
tem
exatamente.
trabalho
Guilherme,
nunca
você
tem.
voltou? Você quer fazer uma pergunta aí, cara? Como que tá a sua conexão? Eu sei que tá difícil hoje. Tá ouvindo o chat aí,
Não,
gente?
na hora que eu fui fazer a pergunta, caiu a internet. Eu falei, que isso, gente? Ah,
É
Maria, tudo
hoje,
tá
a
indo contra
ironia
mim
lutando
hoje.
contra você. Quer
Eu
fazer uma
tinha feito
pergunta?
uma pergunta em relação ao método, né, que você tinha dito que cada assim forma de trabalho tem que ter um método a ser criado. Aí no caso dela, ela teve que criar pro projeto dela. Foi pelo que eu entendi, foi isso, antes da minha internet cair.
Ela quem? A
Ela
Júpiter?
quem? A Júpiter?
Ou eu? Ou
Não,
eu?
é você, no caso.
A gente usa os métodos que tem disponíveis, né? E que funciona. Então, a gente testa como nós trabalhamos com organismos que não são organismos que têm genoma ou que têm, né, sequenciado. Então, a gente conhece muito pouco. Dos marcadores que seriam ideais. Então, a gente usa marcadores, a gente chama de marcadores moleculares, né, que são a ferramenta que a gente usa para extrair informação que a gente quer. Então, a gente usa os marcadores moleculares que a gente consegue. E aí, esses marcadores também dependem da pergunta. Então, tem marcadores. Eu trabalho com questões para questões populacionais, por exemplo, é legal você ter marcadores genéticos que consigam separar organismos heterozigotos e homozigotos, por exemplo, porque senão você acaba subestimando a variabilidade genética do sistema. Aí, quando você trabalha com sistemática molecular, que é uma outra área também do laboratório, aí a gente não precisa se preocupar com esse nível, com esse tanto de variabilidade, porque a pergunta é um pouco mais ampla, né? A gente vai além do nível taxonômico de espécie. Então, aí a gente precisa de marcador. A gente usa regiões do genoma de genes que a gente sabe na literatura que funcionam para os nossos organismos.
Professora,
Então,
posso,
é isso.
para deixar mais claro, tentar fazer exemplificar? Por exemplo, quando você está trabalhando com a parte mais evolutiva e você escolhe esses marcadores, vê se eu entendi certo, é uma pergunta mesmo de ignorância. Vocês, por exemplo, usam marcadores conservados, então você pode pegar o gene das enzimas de estresse oxidativo, que todo bicho eucarioto tem. Lá do ciclo de Krebs, para quem não lembra, sabe, tem lá, vai se transformando as moléculas, quem vai são as enzimas. Você pode escolher algumas enzimas daquelas, por exemplo. Da sistemática, não seria, qual seria um. Primeiro, esse exemplo está certo, ou tem outros melhores, enfim. E da sistemática, qual seria um exemplo assim que você poderia dar para a gente, para ficar mais palpável, para a gente entender?
Então, está certo, a gente usa regiões que são conservadas nisso. Então, regiões que a gente vai saber que vão funcionar para todas as populações e todas as espécies que a gente está trabalhando. E aí também é o que tem na literatura disponível, né? Porque essa ferramenta ela tem que ter sido pré-desenvolvida para outro grupo para a gente poder aplicar no nosso. Então, geralmente a gente não tem as ferramentas próprias para o nosso grupo, a gente adapta o que tem na literatura. Porque é
Mas ser
isso, né? Trabalho.
conservado não é fácil?
É fácil, mas às vezes não é. Às vezes é fácil, você começa a fazer no laboratório, aí tá super bonitinho os primeiros testes, aí quando você vai para outra população ou para outra espécie, já não funciona, porque aí aquela região onde aquela sequência tem que aquela sequência daquele marcador tem que reconhecer, ela já não reconhece porque tem variabilidade.
Ah. Como se fosse um primer, você diz, assim, onde ele tem que
Exatamente.
ligar para reconhecer.
E aí o que a gente faz? Então, aí geralmente a gente tenta usar esses marcadores conservados, mas quando a gente trabalha com populações, a gente quer variação, né? Porque quanto mais variação, melhor para a gente entender os padrões. Porque se todo mundo é igual, a gente não vai ver padrão algum, é todo mundo igual. E esses animais que a gente trabalha, eles têm populações, no geral, grandes, né? São invertebrados, a gente já espera que tenha. Quando a fêmea ou quando o organismo desova, são coisas de centenas, milhares de ovos. Então você já tem uma ideia, mais ou menos, né? Que as populações são grandes. Claro que a maior parte desses ovos, os animais morrem ao longo da, né?
Entendo
Mas
bem.
as populações são grandes, então a gente quer variação. A gente quer. Então, aí a gente usa marcadores que são menos conservados. E aí que vem o problema, porque aí é difícil, às vezes, padronizar. Então, no trabalho, o que a gente faz é usar esses marcadores genômicos, que são polimorfismos de sítio único. Então, que são variações e um único par de base, que isso ocorre ao
Nossa.
longo do genoma todo. E aí, para isso, você tem que sequenciar partes do genoma. Mas para isso você pode sequenciar, você pode fazer um protocolo que você pega aleatoriamente partes do genoma para não ficar e aí usa uma enzima. Ah, que difícil explicar isso de uma forma. Você
De uma
pega.
forma simples, né?
A gente usa o que a gente chama de enzima de restrição, que são enzimas que só cortam o DNA numa região bem própria, assim, que tem que ter uma sequência própria. E aí a gente usa regiões que tem onde essa enzima tem esse sítio de corte.
O
Então a gente já
CRISPR é
reduz.
isso?
Oi?
O CRISPR é isso?
O CRISPR é não, o CRISPR é uma edição, é um pouco diferente, mas usa enzimas também. Essas são enzimas que tem assim, tipo, no genoma, espalhadas no genoma dos animais. Aí a gente usa, então a gente pega regiões aleatórias do genoma. E aí a gente procura esses SNPs. Então, não precisa estar num gene, esses SNPs que são esses polimorfismos. Eles não precisam estar em um gene, eles podem estar em qualquer ponto do genoma. Então, aí é bom porque não é nem conservado e não precisa ter uma referência, né? Um genoma de referência para saber que aquilo está certo.
Entendi.
Não é uma coisa muito simples de explicar assim, mas vocês vão ter que confiar um pouco. Aí é um marcador que a gente usa, que é legal, ele não é muito barato, mas ele quebra uns galhos, assim, responde algumas perguntas também. E aí tinha uma outra pergunta, né, que não era dos genes conservados, eu já, acho que já esqueci.
Da zoologia, da sistemática. Quais seriam um exemplo de algum marcador
Ah,
para a gente definir, né, a espécie, alguma coisa assim, ou qualquer nível taxonômico, né?
Para sistemática, então tem gente que usa genes ribossomais, né, tipo 28S, sabe, que participam da estrutura do ribossomo, 18S, 28S, tem genes que usam, tem pessoas que usam citocromo oxidase, que é um gene que é da mitocôndria, um gene mitocondrial, tem gente que usa, para vertebrados, se usa muito 12S, que é um outro ribossomal,
Sim,
que é legal
entendi.
para identificar várias espécies. Aí tem um monte, depende muito do grupo, assim, que
Do
você trabalha.
grupo, né?
Tem
Entendi. Dá
genes
muito
melhores
bom.
e piores.
Essa coisa da. Gente, vocês aí quer fazer uma pergunta? Senão eu vou ficar fazendo pergunta até amanhã aqui.
Eu estou tentando absorver tudo que ela está falando. É um trabalho muito, muito legal e complexo ao mesmo tempo, que eu acho que quando você está de fora, porque, por exemplo, aqui eu faço IC, o Gui faz IC, o Cadu, né? Nem precisa falar, já é pós-doutorado. Só que quando a gente não trabalha com esse assunto em específico, parece que as informações ficam voando, assim, a gente tem que pegar para absorver e juntar tudo e entender a linha de pesquisa. Aí eu fico pensando, quem está de fora. Porque a gente está falando que você trabalha com organismos invertebrados, só que eu acho que seria legal a gente falar quais organismos invertebrados são esses,
Ah.
para o pessoal de fora entender, tipo, ah, isso é um organismo invertebrado, marinho, né?
Ah, essa é uma pergunta boa. Então, nós trabalhamos com vários grupos. Então, no ambiente marinho tem, assim, dentro de metazoa tem um monte de filos, né, de grupos. Então, a gente trabalha com moluscos, né, com caramujos, gastrópodes. A gente trabalha com vermes marinhos. E aí são vermes que não são parasitas, tá, gente? São verminhos que têm vida livre. Então, vermes marinhos a gente trabalha com poliquetas, que são anelídeos, né? Aparentados, sei lá, da minhoca
Da
ou da
minhoca.
sanguessuga. A gente trabalha com sanguessuga também.
Gente.
Agora está começando um projeto com sanguessuga de tartaruga. A gente trabalha com Nemertia, que é um outro filo de vermes marinhos, que são super pouco estudados, são os bichos bem coloridos, bem bonitos. Trabalhamos com crustáceos também, então, que a gente tem os projetos de laboratório agora, a gente trabalhando com esses crustáceos, que é tipo craca e uns anfípodes que parecem, sei lá, umas baratinhas do mar, assim, tipo. Que a gente chama de epibiontes, ou seja, que eles vivem associados a algum substrato. Então, a gente está trabalhando com crustáceos que estão associados a cetáceos, baleias, golfinhos, e crustáceos que estão associados à tartaruga. Então, a gente está trabalhando com esses crustáceos associados à tartaruga e sanguessugas associadas à tartaruga também.
Como que coleta um crustáceo numa baleia?
Ah, então, a gente só
Fica
pega
até
nos.
lá, essa baleia, pega a baleia.
Pois é, para isso a gente conta com a ajuda de ONGs, porque a gente não pode ir lá, né? Então, o que a gente faz? A gente tem umas parcerias, e aí é quando a baleia encalha, né? Ou quando ela
Ah,
se morre
sim, vai
na
fazer o quê?
praia, as ONGs são chamadas, porque eles têm que preparar o corpo, né? Elas usam, né? Analisam por que o animal morreu. E aí elas tiram as
As
cracas
cracas.
e os crustáceos. A gente trabalha com um bicho que chama piolho de baleia também, que parece um. Gente, parece um alienzinho que fica andando.
Piolho de baleia chama?
Procurem no Google, é bem
É.
surreal.
Vou até fazer um post dele. Piolho de baleia?
Tem uma pós-doc que trabalha com isso. E aí são os bichinhos que parecem uns alienzinhos, quase não tem corpo, assim, é mais perna. E eles escondem. Aí a gente. Então é isso, as ONGs coletam para a gente, colocam no álcool, sei lá, no freezer, e daí nos mandam um e-mail. A gente, às vezes, quando tá, o bicho está vivo, o bicho acabou de encalhar, já aconteceu da pessoa ligar e aí a aluna voar lá, praticamente voar, e vai de
Sim,
carro para o
sai
rio
correndo, né?
pegar, vai lá pegar a amostra ainda viva.
E essas amostras, elas são fáceis? Porque, como eu posso dizer? Vocês recebem bastante amostras ou quando vem é como se fosse, tipo, nossa, gente, chegou essa amostra, vamos. É porque elas são difíceis de obter, porque eu não sei se todas as baleias que encaixam. Não, né?
Não é fácil, então, primeiro porque é sazonal também, né? Eu não falei, mas as jubates, elas passam aqui na nossa costa no segundo semestre. Então, a gente só encalha nessa época do ano. Não, não é que a
Nossa.
gente encalha,
Não
mas.
é que encalha toda terça-feira, né?
E aí, o que é legal, assim, é que a população de jubate aumentou muito nesses últimos anos, né? O processo de. A
Proteção.
proibição de caça e tudo mais, assim, as populações aumentaram, assim, acho que conseguiram avistar mais de 20 mil animais aqui ao longo da costa nos últimos anos, assim, isso é impressionante.
Não sei se vocês viram um vídeo de uma moça que ela tava num barco, na verdade era num grupo, sei lá, umas três, e aí a jubate pulou do lado dela, assim. Podia ter matado todo mundo ali, né?
É surreal, é um trabalho difícil que essas ONGs fazem, viu? E aí é isso, assim, aí então a gente depende disso, então é só numa época do ano que conseguem coletar para a gente. Então, se não coletar naquele ano, agora a gente tem que esperar até agosto do ano que vem. Então essa
Então,
parte
vocês
não
têm
é
que ser bem
fácil, não.
seletivos com as amostras que vocês conseguem, né? Para não ter, tipo, perda dela.
A gente tem que ser muito super seletivo e super cuidadoso. A gente põe aquelas amostras quase no altar. Por favor, funcione. Por favor, mas é legal, assim, então é isso, é um desafio mesmo, a gente, mas, assim, quando vem bastante, geralmente quando tem bastante, viu? E é bom, essa parte é boa.
Muito bom. Professora, falando aí de evolução, né, que é as linhas principais, né, que você falou do seu trabalho, você podia explicar assim um pouco para a gente Essa coisa, o animal acraca, mesmo um cesso ou um poliqueta, que não deve, na vida adulta, talvez ele não migre tanto, mas quando ele no desenvolvimento dele, larval, ele deve ir com a maré. E aí, ele vai com a maré, e isso pode fazer com que ele pare em outra praia, fazendo uma linha linear. Numa praia, nessa praia ele pode se fixar, ele pode ir aí depois o filho dele para outra praia e tal, tal, tal. Aí, a partir daí, você pode relacionar o gene do animal da praia 1 com a praia 8, vamos supor, 8 praias para frente, né? E aí dá para relacionar o ambiente. O ambiente afeta esses genes. Por exemplo, tem uma praia que fica mais exposta ao sol do que outra, estou aqui imaginando. Então, isso gera uma resposta de um gene para aquela população. Diferente da população que o sol não bate tanto. Eu queria saber assim, essa relação com a evolução, como ela se dá, né? O que que isso significa? Isso é especiação?
É, não necessariamente, mas é claro que ao longo do tempo pode gerar espécies novas mesmo. Então, isso é o que a gente chama de adaptação local, né? Quando animais respondem de forma diferente a situações ambientes, situações ambientais diferentes, né? Então, o animal, a gente tem até um trabalho, aí eu vou fazer propaganda, hein? Que a gente
Faça.
publicou aí faz um tempo de uma pesquisadora que foi pós-doc do laboratório, a Camila. E aí o que ela viu um gastropodezinho, né, um caramujinho bonitinho que tem assim no Brasil todo, chama Littoraria flava. Aí o que ela viu, ela analisou a expressão gênica. Então nem foi o sequenciamento direto. O que a gente faz é extrair, a gente vê como os genes estão se expressando. Como os vários genes do genoma estão se expressando em situações diferentes. Então, ela coletou em várias praias, e nas praias ela coletou também ao longo. Essa espécie, ela se encontra espalhada no costão todo, tá? Ela não fica só no cantinho. Você vê populações de adultos, e é isso, ela tem larva, como você falou. Então, ela reproduz, se reproduz, e aí os adultos não se movem muito, mas ficam espalhados no costão rochoso, que são aquelas pedras na praia. E aí ela coletou entre praias diferentes e ela coletou, fez tipo um transecto, sabe? Ao longo do costão, um transecto horizontal. Então ela coletou ao longo de 60 metros, vários pontos do costão.
Vários pontos.
E aí ela fez uma análise de como os genes se expressam ao longo dessa distribuição dos gastrópodes, né? E aí ela viu que em algumas praias, alguns animais que ficam mais na pontinha do costão, mais expostos, né? Que não ficam tanto na região abrigada, elas têm uns genes de biomineralização que se expressam mais. Então, os genes de biomineralização são aqueles responsáveis pela deposição do carbonato de cálcio na concha do animal, né? Da concha, porque ao
Fica melhor.
longo do tempo o animal vai crescendo e a concha também vai modificando e crescendo para comportar aquele bicho que vai crescendo dentro da concha. Então, ela viu também que algumas praias, esses genes se expressam diferentemente. E ela viu que nessas praias a água, no geral, é mais ácida. Sei lá, por questões orgânicas ou despejo de esgoto, aí varia bastante. E aí ela viu que nessas praias, os genes relacionados com biomineralização, com a produção dessa concha, eles são diferentes. E têm mais, são mais. Eles permitem uma deposição mais rápida, explicando assim, de um jeito bem simples. Então, o que a gente acha é que essas populações, apesar de ter estágio larval e tal, que os animais tiveram que se adaptar para ocorrer nesses locais, para ocorrer essa deposição mais rápida, porque senão eles não tolerariam a acidez da água.
Ah, entendi.
Que animais que chegam, porque assim, vem as larvas e elas chegam no costão, e aí elas se metamorfoseiam, né, no adulto. Elas chegam, parecem umas larvinhas, assim mesmo. Chegam e elas se transformam. E talvez as larvas que não têm os alelos, né, que não têm os variantes que permitem essa expressão desses genes, que com deposição mais rápida de carbonato de cálcio. Elas não sobrevivam nesse ambiente. Aí não sei, né? A gente teria que fazer outros tipos de experimento, né, para ver taxa de sobrevivência. Mas a gente acha que tem um padrão ali que está mostrando que parece ter adaptação local para essa espécie. Então, essa espécie a gente encontra assim, desde, sei lá, o Uruguai até a Flórida. Mas, aparentemente, de acordo com a praia que a gente coleta, os genes estão se comportando de uma forma diferente em resposta ao ambiente. E é legal isso da acidez, porque os oceanos estão se tornando mais
Então,
ácidos.
isso vai ser uma pressão, né? É uma
É
pressão.
uma pressão evolutiva, uma pressão seletiva.
Nossa, eu acho isso fenomenal, assim, a ideia, a evolução, assim. Eu sempre gosto, nossa, eu fico até um negócio com alegria no coração quando a gente ouve alguém falar. E assim, uma pergunta que a Bianca mandou, a Bianca Castro, sobre evolução, aproveitando o gancho, professora. Para um aluno, quando você está dando aula ou quando inicia a pós com você, existe algum erro que, né, com que ele tem, às vezes quando ele entra e quando ele, às vezes ele sai e continua com erro, sobre essa ideia de evolução, né?
É, eu acho que é a ideia de que a evolução é progresso, né? Que é para um bem maior, que é algo, que é aquela história do, né, do macaco dando origem ao homem de forma linear, né? Também, né? Que é algo que está melhorando. E a gente sabe que não é bem assim, né? O que a evolução é no sentido assim do organismo da espécie estar mais adaptado naquele momento, naquele local. Então, o que é bom nesse momento não necessariamente vai ser bom daqui a, sei lá, 10 gerações, ou vai ser bom se esses organismos mudarem de local, né, de hábito ou de hábito. Então, sei lá, a gente tem, por exemplo, a ave do paraíso, que os machos, não sei se vocês conhecem, né, tem acho que é da Malásia, um grupo que tem de pássaros que tem na Malásia, eu acho, ou na
Não
Indonésia, não sei.
conheço.
E aí eles têm uma. As fêmeas são super simples, né? Não tem um padrão bem discreto de pena, mas os machos têm aquelas caudas imensas, coloridas, né? Imensas, imensas, super coloridas. Então o bicho tem até dificuldade para voar. O
Bravo.
bicho voa todo meio torto, assim, e é super, super vistoso, porque, é claro, ele tem que agradar a fêmea, ele usa aquilo para atrair a fêmea e
Casal.
conseguir acasalar. Mas, por outro lado, ele também atrai predadores, né?
É.
Então, tem uma pressão seletiva para ele ser mais bonito, mais colorido, porque aí atrai fêmeas, mas, por outro lado, em termos de proteção e segurança, os animais, eles estão em desvantagem, porque esses animais também são os mais predados. Então, o bicho tem que acasalar rápido, porque ele provavelmente vai ter uma vida mais curta. E é isso, assim, também voa todo. Não voa bem, ele voa mais lento. Então, ele tem assim, o fitness dele pode ser super alto para o acasalamento, mas em termos de dele ser, ele é uma presa muito mais fácil também. Então tem o que a gente chama de trade-off, né? Que é um balanço ali. E é isso, assim. Então não necessariamente é isso. Os alunos acham que é para melhoria. Então que o homem é a espécie mais evoluída. Não, porque evolução é mudança. Então a gente sabe que tem bactérias que estão evoluindo aí há milhares e milhões de anos. E aí é isso, assim. Não é que o
Sim.
homem seja.
Parece, a ideia é que vai chegar um ser perfeito, ou que esse ser perfeito somos nós já, né? E o que não tem
É.
nada a ver, não, não é isso, né?
É, isso era a visão que a gente que se tinha, sei lá, os primeiros, os pré-darwinianos, né? Que a gente era uma imagem de perfeição
Sim.
e que tudo que é diferente é imperfeito ou é um erro e não funciona bem assim. Então, o que pode ser uma variante, né? Um organismo que é diferente, mas que não parece ser bem adaptado para esse ambiente agora, pode ser que em outro ambiente ele seja. Então, é isso, não é exatamente, não é linear e nem é progresso. Então, acho que essa é uma
É,
visão que a gente tem.
isso também tira o mito que todo mundo tem de colocar que a evolução é sempre para a melhor forma possível. A
É.
questão da ave é um exemplo muito muito claro disso. possibilita ela de encontrar a sua parceira para dar seu genes para nova geração, mas só que em uma
Tem uma
compensação,
consequência, né?
uma consequência.
Essa consequência no final, que é esse trade-off que ela falou, tem que ser, né, vantajosa de alguma forma, né, para, né? Isso é o exemplo, por exemplo, e a mudança essa do exemplo que você deu também dos invertebrados da água acidificada, né? Que como ele respondeu ao longo das gerações, é fenomenal, assim. Gente, a gente já está indo para o final, sabia? Não sei se você
Nossa,
percebeu. Não parece, né? Não parece mesmo.
caraca, nossa.
Né? Não é? Eu acho que a gente tem que fazer um podcast. Uma vez eu vi uma entrevista do Pirula, sabe quem é
Ah, sei.
Sabe? Ele fez de 6 horas. Juro por Deus, eu quase assisti inteiro. Eu tentei assistir inteiro. Eu juro, mas eu não consegui. Porque 6 horas
Nossa,
é duro.
mas
Eu ia
é
fazer em
difícil.
2 dias e não consegui. Porque eu não sei como ele aguentou. Ele comeu comida japonesa, enfim, ele. Né? Não, dá. Mas sei que você tem que, às vezes dá vontade de ser mais, né, cara? Mas, enfim, o tempo urge, como diria em Sorocaba, não diz não, o tempo urge lá.
Ah, é,
Deve
urge.
dizer.
É, né?
É, professora, assim, eu queria perguntar umas coisas sobre uma curiosidade pessoal, depois até umas coisas mais pessoais, assim. É, eu vi no seu trabalho, pensando assim, em pós-graduação e formação dos alunos, assim. Eu vi que você, no seu doutorado, você fez em forma de artigo, né? Em 2003. Ou sei lá. Início do século.
É.
E isso, quando eu entrei na pós, quando eu fiz o mestrado em 2009, já existia um bafafá sobre fazer, mas ainda era incomum. Ou seja, depois que você já tinha se formado. Hoje, quem está na graduação, não, talvez não tenha esse conhecimento, mas é muito mais comum fazer a sua tese em forma de artigo. O que é bom, porque você já foram já. Qual é a melhor vantagem, o trade-off lá? Você já tem o um artigo, então você já pode pedir bolsa e talvez você fique sem dinheiro. Você não tem problema de dinheiro. Isso é um ponto muito importante. A parte ruim é que a tese não é corrigida. Ou, assim, ela é corrigida, você pode fazer o um primeiro capítulo, mas ela já foi publicado, entendeu? Já tá no artigo, já está
Ah.
lá. Né? Então,
Ah, não. Não necessariamente. Desculpa, interrompi você.
não, manda bala. A pergunta é essa, já entendeu?
Não, normalmente tem forma de artigo, mas os artigos ainda não estão publicados. É muito raro. Na verdade, você defender com todos os artigos publicados. Quando eu defendi o doutorado, eu acho que, sei lá, tinha quatro artigos. A tese, já nem lembro, faz
Eu
tempo.
acho que são 3 artigos. Eu dei uma lida nela.
É, eu
E
acho que só.
o primeiro capítulo era a introdução geral.
Isso, sempre é, sempre. E aí, só um estava publicado na época. Os outros ainda não. Então, é isso, assim, mas é uma coisa realmente, porque chega lá na banca, a banca fala: nossa, mas isso já foi corrigido, eu não sei muito bem qual que é meu
O
papel.
que eu tô fazendo aqui?
Mas eu acho que, sei lá, das bancas que eu participei, acho que eu nunca avaliei uma tese ou uma dissertação que estavam todos os capítulos. Publicados, viu? Sempre
Entendi.
tem pelo menos um que ainda tá ainda em trabalho, assim.
É
Você
porque a
percebe?
banca é uma passagem com o TCC, né, gente? Você fica nervoso fazer um TCC, não fica? Né? A mestrado é o mesmo sentido. É um processo de aprovação. Você está ali na frente, botando a cara. E às vezes, se você publicar tudo, tudo bem, você ainda continua com o seu rosto lá, mas aí, né, fica mais fácil. Vocês querem fazer pergunta, gente? Para a gente ir para o fim?
Eu só digo uma coisa, TCC é o meu pior, maior medo.
Você pode ter certeza que vai ter
Vixe.
outros piores. Mas passa um de cada vez, né?
Sim.
Vai calejando, cara. Vai, então eu vou dar a minha dica cultural. Posso vai conversar? Eu vou dar uma
Pode.
dica aqui. Ó, eu queria o que falou no começo, era para ser uma coisa moderna, né? Tipo, agora atual. Mas aí eu comecei a assistir uma série chamada Black Mirror. Ela é britânica. Depois eu fui ver no Google para ver qual que era o ano dela. Eu acho que ela é de 2015. Ela tem 5 temporadas. É uma série de ficção científica. Mas ela tá no Netflix. Não sei se eu falei, agora eu já esqueci. Tá no Netflix. E ela, só que ela não é ficção científica assim, Dr. Skylander, vamos matar a pessoa, o Alien, tá. Ela fala sobre é sempre no futuro, né? E ela fala da relação da tecnologia com a gente. E como isso está moldando nossa forma de ser, como a medicina, né, ela está influenciando na nossa vida. E, pô, eu achei. E assim, o desenrolar das histórias não são meio triviais, assim, meio hollywoodianos, assim. Então, eu achei. Chama Black Mirror. Quem não assistiu, gosta, assim, não é para criança, não, tá? Mas quem gosta de ficção científica e pensar um pouco psicologia, comportamento humano, pô, eu acho que é uma dica massa.
A minha dica também é para ser assistida. Esses dias eu assisti o filme Estrelas Além do Tempo. São três mulheres negras que trabalham na NASA na época da corrida espacial. Muitas pessoas já vinham me falando para eu assistir esse filme, que é na NASA, né? Então, eu acho que, não sei todo mundo, mas eu, quando era criança, eu falava. Acho que eu vou ser astronauta. E é na época da corrida espacial, então ainda existe um pouco de segregação racial. E foi até uma coisa que a gente tinha comentado antes de dar start na entrevista sobre ser mulher na
E a Gil
pesquisa.
perguntou, né? Vamos para isso, boa, Nick. E aí,
Isso,
continuando.
porque. Não, porque a Gil tinha perguntado sobre isso, e elas eram três mulheres negras. Na época da segregação racial que trabalham na NASA. Então, é um filme assim, bem legal de ser assistido, sabe? E essa é a minha dica, e eu queria aproveitar o gancho e falar para a professora sobre como foi essa questão para ela, de ser mulher trabalhando na área da evolução.
Essa é uma pergunta que é importante, porque a gente agora tem se falado mais, mas era uma coisa que não se falava, porque dizia-se que na academia não havia viés. E há. Então, não só na área de evolução, eu acho, mas em todas as áreas. Então, a gente vê poucas mulheres, por exemplo, no departamento, nos departamentos de zoologia e ecologia aqui da USP. Tá. E no departamento de genética, até que é uma parte dos professores é mulher. Mas há um viés no quão, assim, há um viés na hora que você assim, na idade que você passa no concurso. Então, se a gente, acho que tem até um levantamento sobre isso. Mulheres entram mais tarde, nos passam mais tarde. Nos concursos do que homens. Homens entram mais jovens na carreira docente. Porque mulheres têm filhos, né? Mulheres têm outras questões. Então, mulheres levam mais tempo para progredir na carreira. Então, mulheres levam mais tempo para chegar, por exemplo, aqui na USP, você é professora doutor, depois você é livre docente, e aí você é titular. E aí o titular é o grau mais alto, né? O salário é um pouco melhor. E aí, mas você tem outras obrigações também. E é o grau máximo dentro da sua carreira. Depois você pode ser mérito, dependendo da contribuição que você deu e tal. E aí, mulheres chegam ao nível titular muito mais tarde que homens. Se você for ver também mulheres por extrato social, mulheres que vêm de famílias mais pobres ou de famílias negras estavam mais tempo ainda.
Mais
Há
tempo.
mulheres que são negras ou pardas, ou o que seja. Então, assim, é uma situação complicada. Então, até pouco tempo atrás, a licença maternidade não era considerada pelo CNPq ou pela FAPESP, né? Você tinha que cumprir lá os seus objetivos, o que você tinha proposto dentro daquele prazo, porque não interessava se você tinha tido um bebê ou não naquele período. Aqui na USP também, até alguns anos atrás, porque quando a gente entra na universidade, a gente tem um período probatório. E até antes de eu entrar, quando eu entrei já não era assim, mas antes de eu entrar, licença maternidade não contava, assim, você não tinha um desconto, tá? Aquele tempo de licença maternidade, que pode ser 6 meses, era contado como tempo de produção.
Ah, do probatório, assim, né? Daquele tempo que.
E.
Probatório, gente, é quando você entra no concurso, você tem lá 3, depende da faculdade, vamos
É.
supor, tem 3 anos que você tem que atingir uma pontuação, fazer determinadas coisas, e aí para você ficar com a vaga, de fato.
Isso, daí eles tipo, te efetivam, e aí você é professora, você pronto, tem uma estabilidade. E antigamente a licença maternidade não era contada. Antigamente, eu digo assim, 8 anos atrás,
Sim, bem
tá? Não
recente, né?
é recente. Então, eu tive meus filhos durante o pós-doutorado, que foi uma loucura.
Ixi, você fez coleta grávida?
Não fiz coleta, mas fiquei muito tempo na bancada com barrigão. Coleta, eu fiz coleta, estava no início da gravidez do meu filho, né, meu mais velho, e a gente foi coletar em Belize, lá no Caribe. Eu estava nos Estados Unidos fazendo postdoc. Aí a gente foi coletar no Belize, numa ilha que tinha que pegar 1 hora e meia de barco e que o único contato que tinha era por rádio.
Nossa.
Então, assim, morrendo de medo, né? Porque se acontecesse alguma coisa lá, já era. Foi bem no início da gravidez, né? E era o primeiro filho, né? Você não sabe muito bem o que você
Sim, primeiro
fica ali
filho.
meio. O que que vai. Eu não sei nem o que que é para ser o certo, o que que é para ser o errado. E aí, assim, eu lembro quando eu contei para o meu supervisor lá que eu estava grávida, foi nas vésperas de ir para Belize, para essa ilha de Belize. Foi um campo excelente, tá, gente? Não vou dizer, foi maravilhoso, foi um mês fantástico. Ficou uma ilha num paraíso tropical.
Deve ser lindo,
Não
lindo,
quero
lindo.
parecer que eu estou reclamando, mas foi isso, assim, eu estava feliz, mas preocupada. Aí, quando eu contei para ele não gostou. Ele teve uma reação bem positiva no primeiro momento, tipo, agora ferrou, né, minha filha? Foi mais ou menos
É, você ferrou o trabalho aqui,
isso.
né?
Exatamente. Mas assim, eu lembro que a minha reação também, eu fiquei brava com ele, e aí saí meio brava da sala dele. Aí no dia seguinte ele veio me pedir desculpas, ele falou, não foi muito insensível na minha parte, eu sei que isso não está sendo fácil para você, porque afinal eu estava grávida, longe da minha família, em outro país, né? E foi, enfim, mas e não foi bem uma, não foi uma gravidez planejada. Eu não queria ter os filhos, né? Não era o nosso intuito. Mas no final deu tudo certo, e é isso. Não é fácil maternidade. Tem uma. Eu, assim, até eu não tinha muitas dicas, mas eu lembrei desse documentário que eu vi não faz muito tempo, que chama Mulheres na Conservação, que é a história. Eu não lembro, são 6 ou 7 pesquisadoras, mulheres, brasileiras, que trabalham em várias áreas de conservação no Brasil. E assim, uma trabalha com tamanduás, a outra trabalha em abrolhos, a outra trabalha com anta.
São biólogas, então, na maior parte, são biólogas.
São biólogas. Não, tem uma que é veterinária, as outras eu não sei se todas as outras são biólogas. Sei que é assim, na área de conservação mesmo. E aí mostra, cada uma tem a sua perspectiva e os seus desafios. Então, uma fala da maternidade, que eu acho que é um dos maiores desafios para as mulheres. A outra é negra, e aí fala, né, que na universidade onde ela se formou, não tinha uma professora negra, ou professor, na verdade. E
Na
aí ela
verdade, ainda é
foi.
difícil de ver, né?
E aí ela começou a formar, ela formou um grupo de discussão sobre isso na universidade, onde ela fez a pós-graduação, e agora ela é professora também. E aí ela conta desse desafio, mulher e negra na academia, que isso também é mais raro ainda. Então, eu acho. Essa, então, é a minha dica aí, pronto, cultural. Esse documentário chama Mulheres na Conservação. Passou no, na cultura, mas eu acho que talvez esteja disponível no YouTube, não
Se der
sei.
um Google, acha, né?
É,
Onde
eu
está
acho que sim.
disponível?
Eu acho que foi organizado pela National Geographic aqui, do Brasil.
Nossa, muito
E é
legal. Vou
bem
assistir.
legal, assim. Aí a outra, a uma que trabalha em abrolhos, então ela conta, né, que ela, sei lá, trabalha lá décadas, né? Conta um pouco da experiência dela e como é essa experiência, porque é um lugar super isolado. Então é isso, assim, cada uma mostra o seu desafio e como é ser mulher não só na academia, né, mas em outras frentes.
Você falou, né, dessa questão da mulher, da dificuldade, tem menos mulher nos cargos mais altos. A gente entrevistou a Eugênia Zandonà, ela é da Universidade Estadual do Rio, e ela falou que existe um efeito que ela chama de efeito tesoura, que no início da graduação o número de mulheres é maior do que de homens. E à medida que vai seguindo na carreira acadêmica, isso muda. Por isso que é o efeito tesoura, né? Faz isso
Sim,
aqui. Então aí
exatamente.
o número de homens aumenta nos cargos mais altos em relação às mulheres. Muito
A
bom.
minha turma de graduação era bem equilibrada, viu? Mas é isso, assim, mas não é o normal mesmo. E aí é isso, você vê muito mais homem na área ambiental, porque é muito difícil para mulheres irem para o campo, porque é perigoso para a
Tem
gente
essa.
ainda fazer campo. Então, aqui eu falo das minhas alunas, nunca irem para o campo sozinhas, e mesmo quando elas estiverem duas, pelo menos levar um homem, que é horrível ter que falar para.
É. Você pedir isso, né? É péssimo. É.
Pedir isso, mas é isso, porque há casos de pesquisadoras, mulheres, que foram sozinhas para o campo e foram atacadas. Então, até isso para a gente é difícil, fazer o campo, né? É uma situação sei lá, violência contra a mulher não mudou, na verdade, mas pelo menos agora ela é escancarada, né? A gente sabe o que
Sim. E
acontece
tem
e.
debate, né? Que esse é um
Exatamente.
começo, né?
Não tem assim, Nicole, assim, eu acho que tem que continuar e seguir em frente, porque há muitas mulheres que estão chegando lá. E a gente consegue, assim, por mais que seja um pouco difícil.
Apesar dos pesares, né? É um papo que deixa a gente bastante reflexiva, né? Mas não dá para desistir, porque
Não,
tem que
acho
ser
que.
em toda área, eu acho que tem isso, né? A gente está falando da pesquisa, mas em outras áreas também, eu acredito que não seja diferente, então.
Ó, no
Eu
meu
acho.
caso, só desculpa cortar. É, quando eu passei no concurso e a Aline passou também, quando falavam pra gente não, um tem que abrir mão, adivinha quem tinha que abrir mão?
É,
Né?
exatamente.
Sempre, sempre. Sempre foi assim.
E assim, não
90% das
acho.
pessoas falavam isso. Quando pediam para falar, abre mão, ela abre.
E a qualidade da pesquisa não é diferente,
Não
o
é,
nível de
não.
criatividade. Mas é isso, nós mulheres temos algumas coisas que vão. Que no final, sei lá, eu sou mãe solo, né, de duas crianças. Então, não é fácil para mim. Tem um monte de coisa que eu deixo de fazer, né? Deixo congressos que eu deixo de ir. Porque é isso, estão em fase escolar e é complicado. Mas foi também assim, no meu caso, foi uma escolha. Então, eu escolho ficar com eles e abdicar dos congressos e mandar meus alunos, pós-docs. Mas, às vezes, é chato ter que fazer essas coisas.
Não deveria, né, ser uma escolha.
Não deveria ser, né?
É. Não, eu disse tudo. Guilherme, e você com essa cara de pensador aí, cara? Qual foi a sua dica? Qual é a sua dica?
Eu tava aqui pensando, eu lembrei de uma série que eu tinha visto na Netflix, pegando isso sobre evolução, que seria que o nome, se eu não me engano, da série é Como seria se houvesse vida em outros planetas, no caso. Que dá um exemplo tipo, vai, um planeta meio gasoso. No caso, como seria o tipo de vida nele? Como seria a evolução para esses seres evoluírem? Um planeta com um maior nível de oxigênio, um planeta com uma gravidade maior, como seriam esses seres? Eu achei bem interessante essa série, no caso, e gostaria de indicar também para vocês.
No Netflix também, ou não? Você lembra?
Também na Netflix.
Que legal, eu nunca vi.
Eu
Vou
também.
assistir.
Ah,
Legal.
Tenho três indicações já. Hoje as dicas foram todas para
De
assistir.
vídeo, para assistir. Gostei, me deu vontade de ver as três que eu ouvi, né? Muito bom, muito massa. Olha, já são 6 horas, a gente tinha prometido 6 horas no máximo, né? Então vamos encerrar. Eu, professor, eu quero agradecer muito, imensamente. A gente tinha uma pergunta final, vou aproveitar, é rápida. Professora Sônia Andrade, o que te orgulha na carreira profissional?
Um monte de coisa, me orgulha ver, sei lá, as minhas alunas aprendendo. Eu dou aula para o primeiro ano da bio, aqui na USP, para o primeiro ano da veterinária. E é muito legal eles chegarem, ensino genética, né? Então, também é um pouco, ao mesmo tempo que eles ficam chocados, porque tem matemática, hoje é o primeiro contato, eles dizem, tem matemática. Mas, ao mesmo tempo, eles descobrem coisas que eles não haviam pensado, ou sei lá, a gente tenta mostrar algumas coisas de genética, como a genética permeia, né, a nossa vida, nas notícias, em tudo. E aí você vê os olhinhos brilhando. Então, isso me deixa muito feliz, sei lá, orgulhosa. Eu também fico feliz quando as minhas alunas ou alunos, tem a maior parte dos meus alunos é mulher, na verdade, orientandos, né? Quando eles as coisas dão certo e eles conseguem terminar um trabalho, me dá assim um quentinho no coração também. E ver eles, sabe, amadurecendo, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu gosto, é isso, eu gosto de. É claro que eu gosto de ter o trabalho publicado, eu gosto de ter o trabalho citado, mas eu acho que essa transferência e ver os alunos se tornando melhores do que a gente, mais espertos, mais rápidos, tudo, assim, eu acho que isso é a melhor parte, na verdade. Você vê assim que você está sendo útil para alguém, sabe? Você está ensinando alguém alguma coisa. Eu acho, quando eu entrei na biologia, eu não queria ser professora, eu só queria ser pesquisadora. Mas aí descobri que é muito legal também ser professor, né? Quando a gente
É, muito bom. É isso aí.
é muito bom.
Ah, muito bom, professora.
Professores
Muitíssimo obrigado.
sempre são lembrados, né? Professores sempre são lembrados. Você sempre vai falar, ah, na minha faculdade eu vi isso com a professora tal. De uma certa forma não. Os professores sempre marcam nossa vida,
É, eu acho que
tanto de
às vezes.
escola quanto de
Acho que às vezes marca pro ruim, né?
tem uns,
Marca, né? A
tem.
palavra marca não tem adjetivo, né?
Mas eu acho que assim, pro
Marca.
bem ou pro mal, é uma
A
experiência.
palavra marca é igual a evolução, é pro bem e pro.
Pro bem e pro mal. É isso, mas eu acho que é isso, assim, você vê que a pessoa está se transformando por algo que você ensinou, você disse, e a pessoa está pensando naquilo. Eu acho que isso é muito legal.
Ótimo. Muito obrigada, professora, pelo papo, por aceitar nosso convite. Foi muito gostoso, adorei. Sempre é um papo muito gostoso entrevistar as pessoas. E com você não foi diferente, foi ótimo. Muito obrigada mesmo por aceitar.
Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer participar do programa e falar um pouquinho, né, do que a gente faz aqui no laboratório. Sei lá, na vida também, né?
Quero. Opa, eu agradeço muito, Sônia, por ter compartilhado a sua experiência, a sua pesquisa para a gente. E muito feliz também por. É uma nova visão, né, de como é o mundo, assim, na parte de carreira acadêmica, tanto e também saber a visão de vocês, mulheres, dentro desse mundo. É muito importante sabermos disso.
Às vezes não é
Então,
tão nítido que
agradeço
biologia
muito.
molecular pode ser para evolução. Às vezes não é tão nítido assim, quanto a gente
Sim.
parece. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado. Ah, olha só, nós somos péssimos entrevistadores. Não sei se vocês perceberam, porque a gente não pediu para ninguém curtir, dar 5 estrelinhas no Spotify, comentar. Que mais que a gente. Tudo que dizem para a internet que falam que é
Compartilhar.
bom, a gente não falou para fazer aqui. Então, todo esse negócio, gente, que você chegou até aqui. Que dizem que é bom para a gente nos engajar, ficar engajados, por favor, façam isso. E esse foi o nosso 28º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Um grande beijo, abraço, até mais e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado! E até a próxima!